Há 75 anos, a história da AgroSérie se funde à história de sucesso do agronegócio brasileiro. Pelas mãos de Antônio Secundino, fomos pioneiros ao desenvolver o primeiro milho híbrido adaptado ao Brasil. Ao longo de gerações, acompanhamos o trabalho incansável dos produtores rurais para que o nosso agronegócio continue ajudando a construir o futuro do Brasil. AgroSéries. Grandes histórias constroem o futuro.
Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando a semana com novo patamar de preço para arroba, novo patamar de preço para carne, traseiro registrando aí preços recordes, frango, a carne de frango também registrando aí preços recordes, e a gente vai entender por que muito disso é em função da culpa, né, dessa alta aí dos preços da carne bovina. Enfim, a gente quer entender que momento é esse para o setor de proteínas no Brasil, e quem nos ajuda nesse entendimento é o Fernando Henrique Iglesias, analista da Safras e Mercado. Está aqui já o Fernando com a gente. Bom dia, meu amigo. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Que novos patamares são esses, Fernando? E qual é o limite para essas altas, Fernando? O que está acontecendo? Que cada dia que a gente conversa é um preço diferente aí para arroba?
Bom, primeiramente, bom dia a todos. E é exatamente isso. Cada semana que passa, novos recordes de preço são estabelecidos. Só para a gente citar aqui, animais padrão China no mercado paulista sendo negociados a R$ 270 por arroba.
Já é referência, já, Fernando?
Já tem muitos negócios nesse nível de preço. Tá? Já meio que acima de 268 tem vários negócios acontecendo. 270 aí, por enquanto, é o limite desse preço para animal padrão China. Por enquanto, né? Porque a tendência, do jeito que está o mercado, como esse animal é muito demandado nesse momento, é que acabe superando esse patamar aí ao longo da semana. Então, novos pontos de máxima devem ser estabelecidos aí no curto prazo.
Boi comum está acompanhando?
Boi comum também teve um bom movimento de alta, é sempre bom a gente citar isso, tá? Tem negociações em São Paulo a partir de R$ 260 por arroba, podendo chegar aí até 264, 265, de acordo com o acabamento desse animal, da qualidade desse animal que vai para o abate. Enfim, a gente ainda tem um spread relativamente grande entre o animal padrão China e o animal destinado ao mercado doméstico, mas isso acontece porque a demanda em relação ao animal destinado ao que cumpre esse requisito de exportação ao mercado chinês é muito grande. Além disso, esse animal ele não está tão presente assim no mercado brasileiro nesse momento. É um animal jovem, enfim, tem uma série de características na conformidade da carcaça e assim por diante. Faz dele extremamente disputado no mercado. É por isso que a gente vê uma escalada de preços tão agressiva para esse tipo de animal.
Mas a China segue demandando forte, Fernando?
Sim, a tendência, inclusive, é que a China aumente seu ritmo de compras aí nesse último bimestre. Os números preliminares dão esse entendimento agora em outubro, que a China compra muito bem carne do Brasil, não só a carne bovina. É sempre bom a gente frisar que ela está comprando proteína animal em escala global, tá? Carne bovina do Brasil, da Argentina, da Irlanda, da Austrália, carne suína do Brasil, Estados Unidos, União Europeia, enfim, ela precisa preencher uma lacuna de oferta de 10 a 15 milhões de toneladas, tá? No ano. Então é muita coisa, é muita carne, e isso exige uma atuação muito presente no mercado internacional. E é por isso que ela tem importado volumes tão agressivos nesse ano de 2020. E agora, como a gente está se aproximando do ano novo lunar, começa todo o planejamento para preparar seus estoques, para atender o principal feriado dentro do mercado chinês. Então, isso. A gente vai ver uma China talvez mais presente ainda e mais agressiva nas compras.
Isso que eu ia perguntar. Isso significa, então, mais agressividade nas compras chinesas?
Sim, já tem frigoríficos recebendo consultas para ampliar esse ritmo de vendas com destino ao mercado chinês. Então, esse é um sintoma muito importante para o mercado, que dá o entendimento de que os preços seguirão muito altos. Não há perspectiva de inversão de curva de preço por enquanto. Isso é bom a gente colocar que não é só para pecuária de corte, tá? O resto do setor carnes também é beneficiado por todo esse movimento de exportação de 2020.
Mas a realidade de um frigorífico exportador, principalmente esse frigorífico que exporta para a China, é a mesma dos frigoríficos de mercado interno, Fernando?
Ah, de maneira alguma, não tem nem como comparar. É, por exemplo, a China paga em média aí 5 dólares por quilo da carne bovina brasileira. Se a gente pegar a paridade cambial do momento, vai dar mais de 25 reais por quilo de carne bovina. Então, é um preço muito alto. Aqui, se a gente pegar mesmo com o atacado, com o traseiro batendo R$ 19,50 por quilo, o dianteiro aí na média de R$ 14,25 a R$ 14,30, a gente chega num boi casado aí de R$ 16,50. Vai fechar aí a conta mais ou menos num 253, 254. Então, quem está fazendo apenas mercado doméstico está numa situação bem mais difícil, operando realmente no vermelho. Aí cresce a possibilidade de alguns frigoríficos indicando férias coletivas, redução da capacidade de abate. A gente já vê situações assim em Goiás, Mato Grosso, Rondônia, então... Já existe esse tipo de conversa no mercado sobre férias coletivas, sobre redução de capacidade produtiva mesmo, porque o preço da matéria-prima é muito alto nesse momento.
Em momentos como esse, a venda dos subprodutos acaba ajudando os frigoríficos. Nem assim está fechando a conta, Fernando?
Nem dessa forma a conta fecha. Somando tudo, a gente chega num 2,55 aí na equivalência, tá? E acaba ficando no vermelho realmente. A gente tem que considerar também preços dos derivados, dos produtos de reciclagem animal, estão num patamar recorde também nesse ano de 2020, mas é em relação, esse mercado tem mais relação com a soja do que com o próprio boi gordo. Por exemplo, escassez de óleo de soja leva uma demanda por sebo bovino muito grande para a produção de biodiesel, e isso tem levado esses derivados aí a preços recorde, mas mesmo assim, essa conta acaba não fechando.
E daí a atitude do frigorífico é ou reduzir abate ou sinalizar aí férias coletivas. Isso a gente já começou a ver algumas unidades fazendo.
Sim, exatamente. Aí entra aquela opção, né? O custo de ficar parado é maior do que o custo de você manter um abate no vermelho. É essa conta que o frigorífico tem feito nesse momento. Alguns preferem simplesmente dar férias coletivas, parar por um tempo e ver como o mercado vai se comportar daqui até o final do ano. Mas, ao que tudo indica, as sinalizações até o momento não apontam para uma inversão da curva de preços. Pelo contrário, a gente vê o mercado cada vez mais agressivo, mesmo com toda essa conversa dos frigoríficos em reduzir abate, reduzir, dar férias coletivas mesmo. A gente vê um mercado cada vez mais agressivo nas altas, seja do boi gordo ou da carne. Então, um movimento muito intenso realmente nesse segundo semestre, sem sinais de que vai virar essa curva de preços aí, pelo menos até o final de 2020.
Mas o consumidor final, lá na ponta final, ele está disposto a bancar essas altas, Fernando? Ele está pagando esses preços?
A gente vê preços cada vez mais altos. Como eu falei, o traseiro a R$19,50 é um sintoma que o consumidor final está levando esses reajustes ainda, tem absorvido esse movimento, mas como a gente já vê um movimento de migração para outras proteínas, principalmente a carne de frango, que também está estabelecendo preços recordes acima de R$6,20 por quilo frango congelado, esse já é um sintoma que está próximo da saturação, que o consumidor final não vai ter tanta capacidade para absorver tantos reajustes na carne bovina e vai simplesmente ir para a carne de frango. A relação é muito simples. A R$ 6,25, R$ 6,30, a carne de frango é pelo menos mais de 3 vezes mais acessível do que o corte traseiro bovino. Então, a escolha é bastante óbvia nesse momento. Você vai para aquela proteína, o consumidor médio vai para aquela proteína que é a mais acessível. Então, esse movimento é natural dentro do mercado.
E como é que fica o suíno nessa conta aí, Fernando? Nessa comparação?
O suíno está em média aí a R$ 11,75, R$ 11,80 por quilo, tá, o preço da carcaça. Preço recorde também, né? É bom a gente pontuar. É uma carne de preço intermediário, vamos dizer assim, mas ela também acaba perdendo o mercado para a própria carne de frango, porque a competitividade da carne de frango é sem igual, né? R$ 6,30 por quilo deixa ela muito acima das outras concorrentes. Então, e até por isso a carne de frango tem apresentado uma escalada de preço tão interessante, por ser uma proteína tão acessível. ela tem ganhado mercado em relação a essas proteínas aí que estão um preço realmente proibitivo.
E tem que se levar em conta a rapidez da produção da carne de frango em comparação com as demais proteínas, né, Fernando? E mesmo assim não estão dando conta, né?
Sim, a gente está caminhando para um mês de outubro em que o alojamento tende a ser recorde, em torno de 608 milhões de cabeças de pique e corte é a tendência de alojamento para esse mês de outubro, maior alojamento da história. E tudo isso é pensando em atender essa demanda, né, doméstica já. É sempre bom a gente pontuar que as exportações de carne e frango elas são positivas nesse ano de 2020, mas não é um movimento tão agressivo quanto a carne suína e a carne bovina. Ela cresce só 2% em relação ao ano passado, está no seu ritmo, vamos dizer assim, normal. A China também é nosso principal importador de carne de frango, mas nesse mercado, pelo menos, a dependência é menor. A gente tem Oriente
Então,
Médio comprando bons volumes de carne do Brasil, temos o Japão, que é um consumidor bem tradicional de carne de frango brasileiro, e isso faz uma grande diferença para a avicultura. E claro, o que mais pesa na formação de preços para a carne de frango é o mercado doméstico. E essa preferência do nosso consumidor médio em uma proteína mais acessível.
e pela competitividade que está estabelecida aí até esse momento, né?
Sem dúvida, sem dúvida. A carne de frango vai seguir, mesmo com todo esse movimento de alta, ela segue muito acima em termos de competitividade em relação às demais proteínas. Então, ela vai continuar como preferência básica do consumidor médio.
E pelo que eu estou entendendo, então, o que está determinando o ritmo de alta no mercado de frango é o mercado interno.
Sim. Como as nossas exportações cresceram apenas 2% nesse ano de 2020, o centro de consumo, a maior parcela, então, a gente está vendo uma ampliação da produção grande nesse ano de 2020, produz muita carne e frango, é justamente para atender essa demanda doméstica, dar essa base de consumo para o consumidor, para o brasileiro médio. É muito importante essa correlação. A carne de frango acaba se tornando um elemento-chave para a segurança alimentar do brasileiro realmente. Acaba se tornando a opção prioritária dentro do setor carnes, que está muito inflacionado.
Muito bem. Agora, Fernando, voltando um pouquinho para a questão dessa demanda do mercado interno, mas agora com foco na carne bovina, né? Existia aquela expectativa de que uma redução pela metade do auxílio emergencial poderia trazer algum impacto aí, pelo menos de uma restrição aí, de consumo. Isso ficou claro quando você fala que o preço do frango está subindo e existe aí uma migração de consumo para a carne de frango em detrimento aí da carne bovina. No entanto, ainda assim a carne bovina continua subindo, Fernando. O que que justifica isso?
Bom, no Brasil a gente tem um processo de reabertura que vem se consolidando. A gente pode citar o estado de São Paulo como uma referência nesse momento, tá? Como um principal exemplo dessa situação. Em agosto teve início a reabertura de bares, restaurantes, outros estabelecimentos no principal centro de consumo do país. Isso motivou um crescimento dos preços do corte traseiro, que era uma demanda aí que estava represada, não havia necessidade. Restaurante fechado não compra carne, né? Evidentemente. Então, com essa reabertura, com esse processo de retomada, você vê os restaurantes, os bares refazendo seus estoques. Isso gera uma demanda adicional por cortes nobres. É nisso que a gente viu um alargamento do spread entre o traseiro e o dianteiro. Esse spread chegou a ficar em R$ 2 aí nesse momento em que o consumo base era o do consumidor final, nas redes de supermercado. O pessoal comprava carne no supermercado, não gastava em lazer, não gastava em entretenimento. Isso inclui bares, restaurantes e outros estabelecimentos. Então, com essa reabertura, com esse processo de retomada, tem que haver um planejamento desses estabelecimentos para recompor seus estoques. E isso gera essa demanda por cortes nobres. Então, é nisso que o mercado centra esse movimento de alta nesse momento. A gente vê o traseiro aí batendo R$ 19,50. Mas não é necessariamente o consumidor final que tem absorvido puramente esse movimento. A gente tem essa questão dos estabelecimentos fazendo estoque, recompondo, para aí sim atender regiões que já têm um processo de retomada mais consolidado, com uma economia próxima de sua normalidade.
Ou seja, a gente tem um movimento de demanda muito expressivo aí, tanto o mercado interno, que a gente imaginou que pudesse arrefecer aí, enfim, quanto para a exportação, e você está me dizendo que a exportação tem essa expectativa ainda de incremento daqui para frente. Então não dá para dizer, e diante disso tudo, né, Fernando, tem a questão da oferta, né, que não está aparecendo, né? Os confinamentos não estão dando conta.
A gente está no momento de plena dependência da oferta de confinados para atender toda a nossa demanda interna e externa, e a gente tem que somar isso àquela estiagem prolongada no Centro-Oeste. A pastagem estava desgastada, muito deteriorada, e isso atrasa a engorda do animal de pasto. Esse animal de pasto vai estar apto ao abate só no primeiro trimestre do ano que vem. Então, isso gera uma lacuna de oferta num momento de demanda muito aquecida. Então, se a gente soma esses fatores, demanda aquecida com um quadro de oferta restrita, é economia básica, o preço vai subir. Essa é a lógica por trás do mercado de boi nesse final de 2020. E, por enquanto, não tem nenhum indício apontando para a inversão da curva de preços. Esse que é o que mais chama atenção nesse final de ano. Não tem essa perspectiva de mudança de cenário. E não tem nem como a gente afirmar qual vai ser o teto dos preços em função de uma movimentação muito agressiva nesse mercado de exportação, com essa necessidade dos frigoríficos em buscar esses animais que cumprem os requisitos de exportação para o mercado chinês. Então, o preço compensa, como a gente viu a conta ali agora há pouco. Então, nesse caso, vai para cima mesmo, atrás desse animal padrão China, e acaba inflacionando todo o resto da cadeia.
E essa volta, a segunda onda da Covid lá na União Europeia, que impacto isso pode trazer? Chega a ser prejudicial para as nossas exportações ou nem é tão importante assim? De repente abre até novos mercados em função de um possível lockdown por lá? Enfim, qual que é a sua expectativa com essa segunda onda da Covid?
Bom, são dois aspectos que a gente precisa citar, né? Primeiro, que é aquela perspectiva da União Europeia de retomar um volume bom de compras de carne do Brasil, carne bovina, que é um importador tradicional, União Europeia, com a cota Hilton, etc. Essa possibilidade fica em xeque. Reduz drasticamente essa possibilidade de compras da União Europeia. Mas, de qualquer forma, dependendo das medidas de lockdown, qual a situação da logística dentro da União Europeia, talvez ela não consiga exportar tanta carne suína quanto exporta para a China nesse momento. Talvez seja uma oportunidade para o Brasil, mas isso só o tempo vai dizer. E quais as medidas de distanciamento social vão ser necessárias nessa segunda onda de contágio dentro da União Europeia? A gente vê hoje o país de Gales tomando medidas de restrição mais sérias, Itália numa situação bastante complicada, Reino Unido. Tudo isso remete a estratégias de lockdown mais severas, que a gente viu aqui no Brasil durante o segundo trimestre. Então, é uma situação complicada e provavelmente a gente só vai ver uma solução desse processo de reabertura e fechamento, um em sequência do outro, quando tiver uma vacina no horizonte. Então, esse vai ser o grande diferencial para todos nós.
Comprometimento para a carne bovina, perspectiva boa, ou talvez aí de bons negócios para a carne suína. Mas esse comprometimento para a carne bovina pode afetar de alguma forma aí a questão dos nossos preços, ou é mais um alívio para esse momento de sufoco que a gente está passando, hein, Fernando?
Na verdade, não vai fazer tanta diferença assim. O que faria diferença efetivamente seria se a China deixasse de comprar carne no Brasil. Aí o setor carnes viraria de ponta cabeça, o mercado mudaria completamente e todo esse cenário que a gente vê em relação a preço ficaria totalmente diferente. Mas como não tem essa perspectiva no horizonte, então o mercado vai seguir muito sólido, muito firme, não vai ter tanto impacto assim na nossa formação de preços.
Isso fica claro quando a gente soma aí, né, a participação da China nas nossas compras aqui, né? Você estava me contando que entre China e Hong Kong, a gente exporta quase 70% da nossa carne para eles.
Isso para carne suína, tá? Para carne bovina é 55%, então a dependência em si é muito grande. A gente é muito dependente desses mercados para suinocultura e para pecuária de corte. Então, fica até uma situação complicada caso a China deixasse de comprar carne do Brasil. Aí o impacto seria muito grande sobre o mercado. Seria realmente Uma situação bem complicada. Agora, para a avicultura, que nem eu falei, a gente tem embarques mais distribuídos. A gente tem a Arábia Saudita com uma fatia de 10% das exportações brasileiras, tem o Japão com 10%, a China tem 17%, é o nosso principal importador, com certeza, mas não é tão dependente.
Tá mais diluído, né?
Sim, está melhor distribuído, melhor pulverizado. Agora, carne bovina e carne suína, a dependência é muito grande. Para carne bovina, é sempre bom a gente pontuar que é uma codependência. Não há outro player do setor carnes, não, em escala mundial, com capacidade de atender a demanda chinesa como o Brasil atende nesse momento. A Argentina não tem essa capacidade produtiva, nem a Austrália, nem a Irlanda. Então, o Brasil tem uma condição bastante, privilegiada nesse momento. A China também depende da nossa carne, então esse é um ponto positivo aí, pelo menos para o pecuarista brasileiro, pode ficar tranquilo que a China também depende do Brasil.
A gente depende da China, mas a China depende da gente, então tá tudo igual aí. Enfim, possibilidade de incremento nessas exportações agora nesse último trimestre do ano. E a gente já vê a B3 hoje, por exemplo, está trabalhando o novembro acima dos 280, Fernando. Estou vendo aqui agora 281,50. E o dezembro também na casa dos 280 nesse momento. Você falou que é difícil a gente imaginar um preço, mas carne de 280 já está sendo aceita aí pelo mercado.
Sim, nos futuros a gente já vê esse movimento, que na verdade essa soma de fatores, uma demanda muito aquecida, num ano de oferta restrita também, isso acaba gerando esse tipo de situação no mercado, esse tipo de movimento tão agressivo. A escalada de preços é impressionante, porque o mercado saiu do ponto de mínima. O preço médio de mínima em São Paulo foi de R$ 193, tá? Ali entre os meses de abril e maio. E agora a gente já está trabalhando com boi de R$ 270. Então a escalada de preços aí foi algo impressionante nesse segundo semestre. E pelo menos nesse momento a gente não vê uma mudança de trajetória. Então esse movimento dos futuros só traduz esse otimismo do mercado em relação à evolução dos preços dentro do mercado do boi gordo.
Legal. Meu caro Fernando, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, uma bela entrevista, enfim, vários pontos aí para a gente colocar e, enfim, tentar medir o que vem por aí. E as perspectivas aparentemente são boas para o pecuarista, para nós consumidores fica ali aquela dúvida, né? Até quando que nós vamos ter que ter condição de comprar a carne de boi e não vamos migrar logo para carne de frango, hein, Fernando?
É exatamente isso. Para o consumidor final, a situação é muito mais delicada porque a gente não vê só o setor carnes em alta, né? Tem outros produtos de consumo básico que também está descolando os preços nesse segundo semestre. Muito se fala do arroz, né? É um exemplo que a gente pode citar. Então a situação acaba ficando mais delicada no final das contas.
Muito bem. Meu caro, muito obrigado. Volto sempre.
Eu agradeço. Até a próxima.
Abraço. Tá aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, analisando de maneira bem detalhada para a gente esse momento que estamos vivendo, principalmente em relação à oferta e demanda de proteínas em geral. Detalhe aí para a proteína bovina, né? A carne de boi, que vem alcançando aí preços recordes, tanto na carne quanto no valor da arroba paga pelos frigoríficos. A gente já tem negócios em São Paulo de R$ 270, isso para o boi padrão China, e já tem aí negócios de boi comum entre 260 até R$ 265. Para os frigoríficos de mercado externo, né, que vendem, que exportam os seus produtos, a conta está fechando e tem aí um bom rendimento aí em relação às negociações. Mas para aquele frigorífico que está trabalhando focado no fornecimento de carne para o mercado interno, esse frigorífico está tendo um certo trabalho aí para conseguir conquistar ou trabalhar de forma positiva aí nas contas do Fernando. Tem muito frigorífico trabalhando no vermelho nesse momento e que está obrigando a algumas atitudes como redução no abate e também sinalização de fechamento com férias coletivas, já que não está valendo a pena aí para esses frigoríficos trabalharem com prejuízo, obviamente. Bom, antes de encerrar, deixa eu passar para vocês como estão as movimentações lá na B3. Mercado futuro do boi, de olho na tela, outubro, R$ 267,00, outubro aí, trabalhando sem evolução, né, sem mudança. O novembro, R$ 281,50, alta de 0,61%. O dezembro, R$ 280,00, alta de 0,29%. E janeiro, R$ 272,60, alta de 0,22%. Na última sexta-feira, o boi gordo, medido pelo indicador CPEA, fechou a R$ 263,65, uma alta de 0,84%. São os números de hoje, a gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência, tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas.